Então, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda audição, também com direito à banda, banda sonora. Os senhores deputados têm adequadamente aumentado o volume das vossas intervenções e dos nossos convidados por causa deste nosso momento também musical. Quero naturalmente agradecer em nome do Grupo de Trabalho a presença e enfim, fizemos este convite que aceitou ao Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva. A nossa grelha é muito simples, terá 5 minutos para fazer uma intervenção inicial, vai seguir depois intervenções dos senhores deputados dos grupos parlamentares, 3 minutos, e no fim 15 minutos para uma resposta global às questões. É desafiante os nossos tempos para estas audições, mas são naturalmente muito importantes para nós e para o trabalho que estamos a desenvolver. Este grupo de trabalho foi inicialmente constituído apenas e com o propósito de recolha de contributos, naturalmente audições e audiências, e de preparação, de reflexão do trabalho de especialidade em relação ao Plano Nacional de Habitação. Esse foi o objeto inicial e, portanto, nós até iniciámos estas audições recolhendo contributos e tendo estes debates e estas reflexões sobre o Plano Nacional de Habitação, até numa ótica mais estruturante ou estrutural da política de habitação e dos vários programas em curso. Obviamente que depois, com a apresentação de um programa e de um pacote de medidas do Governo, a que seguiu também naturalmente um conjunto de propostas, e que ainda surgirão certamente outras dos grupos parlamentares, vimos a natural necessidade, quer para as entidades e as pessoas que convidámos e queríamos ouvir, quer dos senhores deputados, de alargar o âmbito deste grupo de trabalho, portanto agora é o grupo de trabalho de habitação, para tratar da especialidade e do processo legislativo de todos estes diplomas, do Plano Nacional de Habitação, outros projetos que os grupos parlamentares têm e todo este pacote de medidas. Esta segunda fase ainda não deu entrada, no Parlamento, mas que certamente iremos discutir. Por isso, passava imediatamente a palavra ao Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva, que naturalmente, para além da sua questão, da questão profissional, há aqui também um trajeto, enfim, de um trabalho cívico e político nesta área e tem estado muito presente no debate público nesta matéria. Hoje, especialmente, vou passar a palavra primeiro ao Sr. Deputado o Carvalho do PS. Começaríamos pelo PSD, que fez um pedido especial, porque terá que entretanto sair. Por isso, passo a palavra. Passo a palavra primeiro ao Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Agradecer o convite a todas e todos os deputados. Eu diria que eu acho que a primeira coisa que há que dizer, e que me preocupa dizer quando tratamos os temas da habitação, e sobretudo neste contexto, é alertar para a emergência do problema. Ou seja, se nós tivemos diagnosticado no pós-25 de Abril uma situação de emergência em Portugal, onde sabíamos, os números foram relativamente, um limite relativamente alargado entre os 500 mil e 700 mil casas que eram necessárias, nós hoje o que é que sabemos? Sabemos que temos, das 230 estratégias locais de habitação, nós sabemos que temos 80 mil famílias a viver em condições indignas, mas também sabemos outros números relativamente preocupantes, e sabemos que, quer dizer, 80 mil, se contabilizarmos as 80 que faltam, e se calhar algumas situações que ficaram de fora, se calhar temos 100 mil pessoas a viver em condições indignas, mas também sabemos que 700 mil pessoas estão em pobreza energética extrema, que também é um tema. Isto são dados da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050. Cujo número é entre 660 mil e 740 mil. E um dado que me parece também particularmente relevante e assustador do ponto de vista do que é a nossa sociedade, temos os mais altos níveis a saída mais tardia de casa dos jovens, de casa dos pais. Ou seja, nós temos os jovens a saírem, a nossa média é 33,3 anos, a média da União Europeia é 26,5. Portanto, e isto naturalmente cria condicionantes do ponto de vista da nossa demografia, e também condicionantes bastante graves do ponto de vista da continuidade desses jovens em Portugal. Portanto, eu acho que temos diagnosticado uma emergência mais ou menos, com outras características, mais ou menos próximas daquela que tínhamos no pós-74. Eu acho que há um consenso, pelo menos do que vejo de todos os partidos, há um consenso em que é preciso construir mais habitação pública, é bom que assim seja, há 10 anos não era assim. Agora, já sabemos também que 26 mil casas não chegam, não é? Já temos dados para saber que as 26 mil casas prometidas até 2026 que não vão chegar. As casas públicas, digamos assim, da estratégia de produção de habitação pública. Também sabemos que temos, de acordo com o censo, 730 mil casas vazias para as quais é preciso apresentar respostas. Sabemos que isto nem tudo é devoluto, sabemos que nem todas estão, algumas estão em transição e têm de estar vazias e é justo que assim estejam, mas o que eu gostaria de deixar... até como arquiteto e é bom que os arquitetos digam isto, é que a solução não passará por mais construção. Nós temos carências habitacionais, mas não é necessariamente o desenvolvimento de grandes áreas urbanas, de maiores áreas urbanas, mas sim o que nós devemos apontar do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de estratégias de cidades, é para a reutilização do que temos e até, na minha ótica, a redução das áreas urbanas e a densificação das áreas urbanas. Portanto, as estratégias, tenho particular receio de todas as estratégias, por exemplo, que aumentam os perímetros urbanos e que não apontam para estratégias de requalificação do que já existe. Outra questão que me parece relevante, nós falamos muitas vezes que tem a ver com as questões do mercado de arrendamento, que todos, se calhar, temos mais ou menos um diagnóstico, podemos nos encontrar a dizer que não está a funcionar, não é? Como tal, o mercado de arrendamento não está a funcionar. E havendo para isso várias soluções, acho, sobretudo, que era importante equilibrar o sentimento de paridade entre inquilino e proprietário. Eu ouço muito o discurso de temos de dar confiança aos proprietários, aos senhorios, e eu acho que temos de dar confiança aos inquilinos. Ou seja, temos de dar confiança em que as pessoas vão viver. A casa é, independentemente de tudo, um elemento fixo. Quando as pessoas vão viver para uma casa, por exemplo, se têm o projeto de ter filhos, imediatamente estão a ficar numa zona durante alguns anos, por causa das escolas, sistema de relações de amizades, tudo isso. Portanto, não é uma coisa que se possa gerir, por exemplo, uma família com filhos, de ano a ano, com contratos anuais de arrendamento, e estar continuamente com a cabeça na guilhotina, todos os anos, à espera. Portanto, eu acho claramente que nós temos um problema com a lei das rendas, que, na minha ótica, desequilibrou a relação que existia entre o senhorio. A relação não era boa anteriormente, também, deixem-me dizer, não sou, de modo algum, favorável a congelamentos de rendas. Acho que isso até é a manutenção de... Normalmente é a manutenção das injustiças, do sistema de injustiças, mas sou muito favorável, por exemplo, ao estabelecimento de tetos de renda, como fazem outros países europeus, e como, acho, mais ano menos ano, nós vamos ser forçados pelos inquilinos a realizar. Na verdade, mas o que eu gostava particularmente de aqui deixar expresso, não sei se já cá vem alguém do setor cooperativo, mas é a minha... É desde algum tempo a minha batalha, porque acho que é o setor cooperativo, daquilo que tem sido o conhecimento que tenho tido e também do estudo que tenho tido com entidades, com colegas, com parceiros europeus com quem tenho vindo a trabalhar. A resposta cooperativa é uma resposta muito eficiente pela União Europeia fora e pela Europa fora. E a resposta cooperativa, o que é que nos dá? E nós sabemos, é preciso dizer isto, pronto, há um historial de boa produção de boa produção de habitação cooperativa em Portugal durante os anos 70, dos anos 80 e até também durante o Estado Novo. Há boa produção cooperativa no Estado Novo de boa qualidade. Há de facto os anos 80 e 90 que são muito massacrantes para as cooperativas e sobretudo quando começa a deixar de ser a propriedade coletiva para a propriedade individual, que é algo que eu acho que é um absurdo do ponto de vista do que é cooperativa, porque as cooperativas deixam de ser, afinal, passam a ser associações de condóminos, porque onde trata o que está entre propriedades de cooperadores. Portanto, acho que faz, mas também vos digo que admito, e já tive várias conversas com pessoas de cooperativas que defendem, ou seja, admito os outros modelos, acho é que, de facto, o modelo da cooperativa em que a propriedade é comum, é de todos, permite uma coisa, que é as cooperativas que têm apoios públicos não saem do mercado das cooperativas, ou seja, não estão imediatamente à venda no mercado livre, que isso tem sido um problema, que é a quantidade de fogos de apoio público. Está-me a brilhar, eu não consigo ver bem. Ok. Então vou já abreviar. Setor cooperativo, nós sabemos hoje que temos 16 casas público, segunda-feira, temos 16 casas por ano a ser produzidas no setor cooperativo, sabemos que é muito escasso. Sabemos que temos 98 cooperativas de habitação e construção em 2019 reconhecidas, portanto, registadas na CASES. E sabemos que a cooperativa com maior volume de negócios tem 3,5 milhões de euros, ou seja, uma cooperativa que de facto não está a construir habitação. Só para terem uma ideia, a maior cooperativa é uma cooperativa farmacêutica que tem 100 vezes o valor de volume de negócios. E terminando, eu já esgotei o meu tempo, não esgotei? É que está mesmo a brilhar. Okay. Então, terminando, eu acho que há coisas do diagnóstico que nós podemos... É que está mesmo a contra-luz, portanto eu não estava a conseguir ver.
Estou a dar um desconto generoso, mas no fim acertamos.
Então, eu acho que há um conjunto de questões de diagnóstico que nós podemos encontrar. Nós temos de fazer reconhecimentos dos erros das intervenções públicas, como por exemplo no PER que foram feitas, mas é sobretudo importante no setor cooperativo conseguirmos avançar com o processo dos projetos-piloto e sobretudo começar a partir da base, a partir daquilo que é as pessoas com disponibilidade para o setor cooperativo, avançar para dar respostas que sejam de interesse público.
Muito obrigada. Agradeço, foi um desconto, mas nós temos tido outras audições que a intervenção inicial é a mais desafiante. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS, que hoje especialmente inicia, costuma ser o PSD. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Só já deixar essa nota, eu pedi mesmo para trocar por conflito de agenda. Eu não vou poder ouvir as respostas, mas, ou melhor, não vou poder ouvir agora as respostas, mas obviamente tenho interesse aqui nesta discussão. Nós ainda não temos falado muito sobre o setor cooperativo, embora já tivesse sido levantado por algumas entidades, depois gostaria também de perder algum tempo com isso. Mas a primeira nota que gostaria de dar é dizer que houve uma ideia que transmitiu que não é totalmente correta. Há um consenso político sobre a importância da habitação, não há um consenso político sobre a solução de passar por habitação pública. Eu acredito, essencialmente, que a questão tem que ser resolvida, pelo menos estruturalmente, do lado da habitação pública. Evidentemente que construir um número de fogos que permita dar robustez a um parque público num período curto de tempo é impossível, quer por limitações de tempo, quer por limitações financeiras, de o conseguir fazer. Mas esse consenso da importância do parque público, infelizmente, não existe no nosso espectro político. A segunda nota que gostaria de deixar é que parece interessante, é esta dicotomia entre aquilo que é nova construção e a reabilitação. Nós tivemos, não foi propositado, mas ainda minutos antes, a ECOP aqui deste lado, em que o foco vem em novas áreas de densificação da construção, e eu tenho particularmente reservas sobre isso, porque algo que este Plano Nacional de Habitação, se nós discutirmos sem irmos à espuma de que a seguir há um plano, um pacote mais habitação, há outras medidas, se nós nos centrássemos naquilo que era a gênese que estávamos a falar do Programa Nacional de Habitação, parece-me que esta preocupação que há com as cidades, com as estratégias de habitação virem de facto da base, das estratégias locais de habitação dos municípios, e depois construir com isso uma política de habitação, parece-me que há aqui uma preocupação maior entre ter a cidade enquanto polis, enquanto espaço para se viver. E, portanto, também gostaria de perceber, da sua parte, se a reabilitação urbana pode ser também um desígnio que se traga aqui, que a nova construção não consegue mesmo trazer, e, portanto, esta dicotomia. Porque também me parece que muitas vezes somos falaciosos nos dados que indicamos. Dizemos sempre, nós construímos pouco na última década, mas nós continuamos a construir mais. Nós continuamos a ter mais habitação. E se calhar até temos menos pessoas disponíveis para habitar essa, segundo os dados do censo, menor número de pessoas, pois obviamente que as tipologias familiares são diferentes. Isso pode ter aqui alguma inversão dos dados. Mas a verdade é que construindo a um ritmo mais baixo significa mais casas no mercado. E, portanto, também perceber aqui se a reabilitação urbana pode ser o foco. Deixar uma nota ainda relativa às cooperativas. Foi aqui referido que a medida 20 do Plano Nacional de Habitação, que fala das cooperativas de inquilinato, concordando em absoluto consigo que nós tivemos um modelo de cooperativas, mas depois, se as pessoas venderem esses mesmos, perde-se o efeito do que se queria, do que se pretende, perceber de que formas é que nós podemos reforçar e se as últimas propostas apresentadas já vão ao encontro dessa expectativa de reforçar o modelo cooperativo e se cria verdadeiros instrumentos para que as cooperativas possam mesmo funcionar e ser uma alavanca neste processo. E, por fim, deixar aqui uma nota, se as cooperativas podem servir não só para nova construção, mas também se poderemos usar o modelo das cooperativas para a reabilitação urbana. Mesma questão da reabilitação. E pedindo desculpa, mas eu vou ter mesmo que me ausentar, mas farei questão, obviamente, de ouvir estas questões. Estará aqui também o meu colega do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Desculpa, é um problema meu, mas eu não consigo.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva, eu sou economista de formação, mas sempre trabalhei na área da arquitetura, do urbanismo e da urbanização e construção. E desde empreendimentos mais direcionados a grandes urbanizações, desde a Quinta da Beloura, por um lado, até à Quinta da Fonte em Louros, aquela grande urbanização da Quinta da Fonte. E, portanto, comum de algumas das suas preocupações, da sua reflexão em geral das suas preocupações, e quer dizer que, da parte do PSD, nós também defendemos que temos de ter mais oferta. O mercado só se autorregula, num dado que neste momento há uma desregulação do mercado, em que a procura é muito maior que a oferta, temos que aumentar a oferta. A nossa posição é que isso não se resolve só com a oferta pública. A oferta pública é fundamental, em especial para alguns estratos populacionais, não digo mais desfavoráveis, mas até a classe média. E depois, para a qual temos de ter uma resposta mais assertiva, e depois o mercado também fará o seu caminho. Eu também partilho a sua posição. Depois, em relação a esta dicotomia, esse colete de forças entre mais expansão urbana, portanto, o alastrar da mancha, ou concentrarmos. Eu queria relembrar que era o CREN, quer o PT 2020, tinham linhas de apoio para a requalificação urbana que implicavam a requalificação dos centros históricos, não só o espaço público, mas inclusive aos edifícios. No PT 2020, no PT 2030, que foi aprovado há pouco tempo e que entrará em vigor, para os quais estamos ansiosamente à espera dos avisos, em especial os municípios, era expectável um reforço da verba para a requalificação urbana que envolvesse mais edificado e parece que ficamos muito aquém do que era desejável. Mas pronto, tudo farão os municípios e as entidades públicas e privadas com as verbas que tivermos. Em relação às cooperativas, eu realmente, o PSD, desde a primeira hora, também defende essa posição. Eu relembro que colaborei com uma cooperativa, creio que ela ainda exista, que era não só de obra de habitação, mas também de obra pública, que era uma cooperativa de construção de Samora Correia. Eu creio que ela ainda existe. E que muita construção naquela zona de Benavente de Samora Correia foi três pisos, um edificado de três pisos, muito, muito modular, mas era aquilo dessa cooperativa. Mas também o que aconteceu na Expo 98. A grande parte da construção... Bom, dizer que era diferente, os cooperantes eram diferentes. Juntavam-se com um objetivo. Mas o que é que facto é que foram ao mercado, compraram os lotes que estavam disponíveis. Realmente houve aqui uma grande urbanização da Parque Expo, do Estado, digamos assim. E realmente havia lotes com um preço preferencial para os cidadãos que se juntassem numa cooperativa. E o que é facto é que muitos dos lotes, ou um número significativo dos lotes, foram construídos por cooperantes. E realmente os imóveis mantiveram-se a sua posse, de acordo com a regra, durante alguns anos. Não sei se depois ali há uma participação, mas também na altura não havia esta euforia do mercado, como há agora, porque logo a seguir, em 98, 2000, tivemos aqui uma pequena crise e também não havia realmente esta pressão no mercado como ela existe hoje. Em relação à lei do ordenamento, nós temos, o PSD tem propostas, eu acho que tem que haver, nós temos que criar um mecanismo de bom relacionamento entre inquilinos e senhorios. Não houver essa desconfiança, eu já vou acabar, porque também é verdade que temos sempre senhorios que não nos dignificam, mas também há inquilinos que deixam muito a dar. E não só... Há países, eu conheço, como diz familiares, no mercado de arrendamento de outros países, em que a responsabilidade do inquilino na preservação do imóvel é muito grande, ou seja, há muito mais, o mercado funciona muito melhor, mas também o inquilino tem deveres, obrigações de manter o imóvel em condições quando o desocupar, passado 5 ou 10 anos, ou o tempo que for. Cada vez em Portugal, isso também nos deixa muito a desejar, porque depois ali também não funciona.
Obrigada, Sr. Deputado.
As suas preocupações, o governo do PSD. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva. Sr. Arquiteto, a minha primeira questão tem a ver com o programa Mais Habitação. Eu gostava de ouvir um pouco o Sr. Arquiteto sobre qual é a opinião que tem sobre o programa Mais Habitação, as medidas que estão no programa e se algumas delas eventualmente até não contribuirão para aumentar a espiral de preços que está a ocorrer na habitação e que medidas o Sr. Arquiteto até poderia, enfim, aconselhar para este programa, ou para complementar este programa. Depois, gostaria de ouvir o Sr. Arquiteto sobre a questão. O Sr. Arquiteto afirmou que realmente a resolução do problema da habitação não passa por construir mais focos. E num país onde existe um grande desequilíbrio em termos de distribuição populacional, num país onde realmente existe uma grande saturação nos grandes centros urbanos, pelo menos nos parece, como é que o Sr. Arquiteto resolveria essa questão da habitação? E se acha que o Estado consegue resolver sozinho, ou seja, sem ajuda de parceiros privados, o problema da habitação no país? Depois, gostaria de ouvir também o Sr. Arquiteto relativamente à questão do arrendamento. Falou na relação senhorio-inquilino. Tem-nos chegado algumas denúncias por parte de alguns senhorios, muitos deles que têm um emprego com alguma mobilidade e que compraram habitação e que, entretanto, não conseguiram vender e então tiveram que arrendar a habitação onde estavam para realmente poder arrendar, digamos, uma habitação no sítio para onde foram. E há situações de senhorios que, portanto, que têm situações em que os inquilinos estão a incumprir os contratos de arrendamento e que estão, segundo alguns deles, alguns relatos, há mais de 2 anos para resolver o problema do despejo, ou seja, continuam a pagar o seu crédito de habitação, mas não estão a receber a renda, e isso está-lhes a trazer realmente um grande sufoco financeiro. E se realmente, como é que nós poderíamos resolver essa questão? Se realmente teremos que apostar numa maior celeridade da justiça, se aí o Estado teria de intervir no sentido de apoiar o senhorio ou apoiar o inquilino na procura de uma nova habitação ou numa habitação de custos mais controlados. Portanto, eu também gostava de ouvir essa opinião para o Sr. Arquiteto. E, por último, perceber se realmente o problema da habitação pode ser resolvido quer através da oferta de mais arrendamento ou de realmente de apoiar a oferta da habitação própria. Portanto, na audição anterior que tivemos aqui, eu tinha questionado exatamente também o mesmo interlocutor no sentido de perceber se realmente o facto de apoiarmos mais o arrendamento e menos a aquisição da habitação própria poderia contribuir ou não para resolver o problema da habitação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E eu agora passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar e agradecer a participação do arquiteto Tiago Mota Saraiva. Há vários temas em cima da mesa que dão pano para mangas, como se costuma dizer, e o tempo é curto para as questões todas. E eu, só para complicar, vou acrescentar mais um tema, que é o tema do licenciamento urbano e da política de cidades e da gestão urbanística, da gestão do planeamento urbanístico, porque há pouco... Pronto, o deputado do PS que falou não está na sala neste momento, eu não vou atacá-lo a ele, mas vou pôr em causa uma questão que é verdadeiro o que o deputado do PS afirmou, mas é contraditório com a proposta do Governo sobre essas questões, que tem a ver com a polis e com a política de cidades e com a mera comunicação para fazer uma urbanização em vez do licenciamento e com o termo de responsabilidade em vez da apresentação do projeto de arquitetura. Portanto, e não é por acaso que a ANMP faz uma crítica cerrada e um parecer totalmente negativo a essa questão concreta e o Governo recua e diz, então vamos com calma, pelos vistos, então isto não dá. Não dá, então, mas porquê é que tentaram? Não se entende, acho que é uma questão que a gente não pode deixar de considerar. O arquiteto Tiago Mota Saraiva começou na sua apresentação por lembrar que poderemos ter 100 mil pessoas, não é famílias, 100 mil pessoas, agregados familiares, portanto isto multiplica, 100 mil famílias com carência de habitação condigna, porque 80 mil estão identificados já, e ainda faltam muitas ELHs, mas estas são aquelas que estão identificadas no trabalho de campo que foi dos últimos tempos nas ELHs, porque a hemorragia continua a acontecer. E continuam a sair muitas pessoas das suas casas que no tempo em que o trabalho de campo da ELH foi feito nem passava pela cabeça a essas pessoas que iam ser expulsas das suas casas. E eu estou a dizer expulsas, não estou a dizer despejadas. Porque basta chegar o contrato ao fim, recebe-se a famosa carta e o meu amigo tem até ao fim do dia 30, tem até ao fim do mês de tal para ir embora porque o contrato acabou. Porquê? Porque eu posso. E isto está a acontecer a muita gente. Não diga que não, porque eu posso lhe dar casos até próximos de mim que está a acontecer. E, portanto, chega-se ao fim do contrato, o meu amigo vai-se embora. Isto está a acontecer em Lisboa, no Porto, está a acontecer por toda a parte. E, portanto, isto significa... E, portanto, isto significa...
Acabar de ouvir a intervenção do Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado. E, portanto, isto não se trata de um despejo. Isto trata-se de um fim de contrato que não é renovado. E, portanto, basta dizer agora, o meu amigo está a pagar 600. Se quiser pagar 1000, continua, senão eu tenho aqui quem queira pagar 1000. E é isto que está a acontecer nas cidades. Portanto, isto não é propriamente, digo eu, um problema de falta de confiança do proprietário, nem sequer um problema de receio da conservação do locado, que é um tema que às vezes aparece. Não, é que enquanto eu puder encontrar quem pague 1000, eu prefiro ter quem pague 1000 do que quem pague 400. E é isto que está a acontecer. Porque vão aparecendo cada vez mais pessoas com capacidade para pagar 1000. Com esta aposta dos nómadas digitais e dos residentes não habituais, etc., etc., isto está a ser um fenómeno crescente. E, portanto, o que está em causa com estas 723 mil casas vazias, e muitas delas, umas são devolutas, outras não, outras estão em transição, etc. Mas há aqui um fenómeno de acumulação de stock. Neste momento, está à nossa frente um fenómeno de acumulação de stock, como se estivéssemos a falar de peças de automóveis, ou se estivéssemos a falar de outra matéria qualquer. Só que isto é a habitação que as pessoas precisam. Nós temos dito uma coisa, não faltam casas, faltam é casas que as pessoas possam pagar. E eu gostava de convidá-lo a comentar esta questão. Construção versus reabilitação urbana. Neste momento, eu acho que o dilema já passou. Esse dilema colocou-se na última década, na próxima não vai ser esse o problema, porque as casas estão aí. E eu gostava de deixar este desafio, digamos, relativamente às questões que estão colocadas nesta discussão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado.
Não, essa era uma pergunta muito técnica, na sequência de um assunto que o Senhor Deputado levantou. Acho que a pergunta é técnica, não é política. 30 segundos.
Senhor Deputado, mas é que tinha que permitir a todos os outros senhores deputados colocarem mais questões nesta fase. Senhor Deputado, vou permitir, mas depois permitirei aos outros senhores deputados também fazerem o mesmo. Senhor Deputado.
Senhor Arquiteto, na sua qualidade de professor, arquiteto, acha aceitável... durante um determinado período de tempo, que, por exemplo, que nós deixemos de impor, ou que as entidades licenciadoras deixem de impor a obrigatoriedade de construir estacionamento nos edifícios em Lisboa, por exemplo, ou nas grandes cidades, desonorar essa obrigação durante um período transitório.
Obrigada, é só, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, tem a palavra, são 15 minutos, são muitas questões, mas...
São muitas questões e deixem-me dizer que temos aqui um bom leque de questões transversais. Relativamente ao Sr. Deputado o Carvalho, eu diria a importância do parque público e da produção desse parque público é, sobretudo, determinante na inversão da lógica que tivemos durante muitos anos, sobretudo nos últimos, até aos últimos 10 anos, onde, por exemplo, a lógica do parque público era a lógica da venda dos fogos. Isso está-se a criar um problema enorme neste momento, por exemplo, nas reabilitações, em vários bairros onde temos estruturas de propriedade completamente esburacadas entre privados sem capacidade, às vezes, para fazer a reabilitação, o Estado, e neste momento não se consegue operar. Eu diria que há uma questão fundamental que também, e isso é uma coisa que nós temos de aprender do passado, dos erros do passado, e temos de terminar. É parque público, é para ficar público, nós não vamos vender. Outra questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com aquilo que eu referi no final, que era os erros do PER. É preciso que se perceba, por exemplo, um dos grandes erros do PER é entender que a construção de habitação era um problema a tratar entre construtoras e o Estado. E que bastava, no fundo, criar aqueles blocos, unidades habitacionais, aqueles blocos nas periferias, nos terrenos mais baratos, e depois pôr lá as pessoas. Isso, e que não era, sobretudo, uma coisa que é fundamental perceber, é que o problema da habitação normalmente revela ou esconde um problema social, e não foi entendido como um problema social. Há um problema social, e esse problema social é resolvido, está sempre para cá da porta de entrada das casas, ou seja, no PER julgava-se que dar a chave imediatamente responsabilizava as pessoas, imediatamente, pronto, estava feito o papel do Estado, mas o problema social, que está também na rua, está no espaço público, e nós hoje sabemos que a questão do habitat está, e muito bem, na Lei de Bases da Habitação, contemplada, e é fundamental que se perceba, por exemplo, na construção dos novos bairros ou na reabilitação dos bairros, que seja entendido o espaço público como parte de um processo de construção de habitação, digamos assim. Isso é muito claro na Lei de Bases, está a ser menos claro neste momento, por exemplo, em processos como o primeiro direito, e devia ser mais claro. As cooperativas, eu acho fundamental nos termos do que está descrito no Mais Habitação. Agora, tudo no que está, o que está escrito na proposta do Mais Habitação, que ainda se conhece pouco, é a questão dos projetos pilotos, e eu acho fundamental isso. Ou seja, é fundamental perceber-se, não entrar na lógica assistencialista, aliás, como várias das cooperativas, por exemplo, de Lisboa, já têm vindo dizer a público e de alguma forma colocando-se contra, por exemplo, o processo que está a acontecer na Câmara de Lisboa, que é um processo totalmente feito de cima para baixo, onde a Câmara diz, têm dificuldades em fazer licenciamentos, nós fazemos licenciamentos, nós fazemos projetos de arquitetura e entregamos às cooperativas projetos de arquitetura. Não faz sentido. As cooperativas implicam novos modelos de habitar. Implica que haja uma parceria grande entre os cooperadores, entre as pessoas que estão a produzir as casas e as pessoas que as estão a desenhar. Portanto, a sua associação é fundamental. E é fundamental que se perceba. O movimento cooperativo tem de vir de baixo. O Estado tem de estar disponível para ouvir e para o fazer sobressair. E não tanto determinar, isto tem de ser de cima para baixo, como está a ser feito em Lisboa e como as cooperativas de Lisboa estão, nós corremos o risco de estar até a ficarem, os concursos ficarem vazios de cooperativas. Temos de aumentar a oferta, claríssimo, Sr. Deputado, temos de aumentar a oferta, mas uma oferta que seja uma oferta de alguma forma de um mercado regulado. E nesse sentido nós o que temos aqui um grande problema, nós temos um problema na comparação com a Europa, nós aparecemos sempre nos gráficos da habitação pública, que tem muito a ver com um problema de tradução também. Social housing, por exemplo, na Holanda não é bem a mesma coisa do que nós entendemos cá. Nós habitação social housing, nós traduzimos para habitação social e habitação pública. E na verdade, por exemplo, o caso holandês integra-se também, por exemplo, o cooperativo, ou seja, tudo aquilo que é com apoios públicos. Portanto, quando comparamos o número, quando vemos que estamos no fundo, que de facto estamos, temos isso. Ou seja, neste momento o que é preciso é aumentar a oferta com apoios públicos, mas com a manutenção de serem regulados. E regulados quer dizer que não são rendas especulativas, que são rendas reguladas de acordo com a inflação, e tem de se perceber as cooperativas, e aí pegando no seu exemplo do que aconteceu na Parque Expo, é inadmissível que tenha havido tanto apoio público e agora esteja no mercado completamente liberalizado, ou seja, que aquelas cooperativas estejam todas elas, aquelas casas com apoios públicos estejam todas a ser vendidas como se não tivessem tido apoios públicos. E isso é uma coisa que nós temos desde já de inscrever o ónus, ou seja, dessa propriedade. Se tem apoios públicos, esta propriedade tem uma renda regulada, ou só pode ser vendida pelo valor X de acordo com a inflação e não sai desse mercado regulado. Nós temos muita falta de um mercado regulado e, como dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, temos um mercado completamente liberalizado nessa ótica, e já tento ir a essa questão que levantou. Sobre a questão dos estacionamentos, totalmente de acordo, estamos de acordo. Ou seja, neste momento, nós aliás temos um quadro de instrumentos de gestão territoriais com uma lógica de estacionamento absurdo neste momento para a realidade. Nós temos a produção de habitação dentro das cidades com estacionamento absolutamente... É problemático porque estão inscritos nos PDMs, portanto isso implica suspensões dos PDMs. Eu não sei como é que isso juridicamente se poderá ser feito, mas sim, eu por exemplo acho uma das coisas que por exemplo é muito utilizada nos cooperativos de Zurique é que grande parte das unidades cooperativas de Zurique dizem, os próprios moradores dizem abdicar de ter o seu lugar de estacionamento que teriam direito no centro de Zurique e, portanto, podem ter carro, têm o carro no estacionamento fora, sabem que não têm estacionamento gratuito nos centros. Isso acontece, por exemplo, isso diminui imensos custos de construção, como é óbvio, e também diminui faz outra coisa, que é diminui os custos de manutenção do edifício. Ou seja, edifícios em Lisboa, por exemplo, que são muito escavados porque têm grande densidade de estacionamento e que têm de bombar a água toda, isso poderia ser uma solução perfeitamente admissível e, sobretudo, sustentável no tempo. Sustentável no tempo. Relativamente ao que o Sr. Deputado Rui Afonso disse e que levantou várias questões, eu vou pegar sobretudo nesta, que é o que é que falta no programa Mais Habitação. Eu acho que há coisas, por exemplo, esta questão das cooperativas vai depender muito de como é que vai ser executado, porque nós temos de ter consciência, Srs. Deputados, isto é um apelo de pessoa que está na prática cá fora, é assim, uma lei que vocês produzam aqui pode não ter qualquer efeito, mesmo que esteja em vigor, porque pode não ser executada, pode não se conseguir executar, portanto, tudo vai depender... Pronto, eu dou o exemplo, por exemplo, de uma que surgiu do Grupo de Trabalho de Habitação há uns anos sobre a questão da eletricidade do bairro das Terras da Costa, em que nunca se conseguiu, a EDP, a Câmara Municipal da Almada, sempre se recusaram a implementar a lei que foi estabelecida por esta Assembleia. Portanto, é fundamental neste momento nós conseguirmos começar a trabalhar e começar a executar para depois também irmos fazendo afinações. Eu sou muito favorável, nós não usamos muito isto, eu sou muito favorável à ideia de períodos experimentais, de casos pilotos e depois vamos desenhando a lei a partir desses casos pilotos, experimentando coisas. Eu nas cooperativas, eu tenho muito trabalho em cooperativas, já vi muitas cooperativas pela Europa fora, eu não vos sei dizer neste momento um modelo de cooperativas que funciona em Portugal. Eu acho que temos de experimentar, temos de começar a ver que pessoas é que estão disponíveis e como é que vamos conseguir fazer isto. Relativamente a distinguir entre o arrendamento dos apoios à proprietarização, eu aí uso a expressão que a minha colega e grande amiga Helena Roseta costuma usar. Nós temos, na verdade, de acordo com os rendimentos que a maioria dos portugueses tem, nós não temos um mercado de proprietários propriamente, nós temos um mercado de grandes arrendatários da banca, grandes inquilinos da banca, portanto, com as hipotecas, e nós agora estamos todos... Todas as pessoas que foram comprando casas e que não têm rendimentos, os seus rendimentos não foram acompanhantes e que estão hoje com o aumento das taxas de Euribor a ficar com a casa a risco, essas pessoas perceberam que afinal têm uma casa que não tem suficientemente segura, porque as pessoas, eu não sou nada favorável àquela ideia que a identidade portuguesa diz que nós temos de ser proprietários da nossa casa. Não, nós comprávamos casa porque era aquilo que nos dava mais garantias, porque tínhamos medo de ir para o mercado para ser inquilinos, porque tínhamos medo que o proprietário nos tirasse, porque a propriedade, nós pensávamos, bem, temos a propriedade, estou a investir numa coisa que é minha e que vai ficar minha, mas agora percebemos que podemos deixar de conseguir pagar o nosso empréstimo e que, portanto, podemos perder a casa ou que temos de recuar. E esse processo é silencioso e muito preocupante, porque as pessoas têm vergonha de dizer que deixaram de pagar a casa ao banco, têm menos vergonha, têm mais vergonha disso do que não comer duas refeições. E isso é muito preocupante, porque há um valor moral que a gente tem de começar a colocar em cima da mesa, que é, não, é mais grave não poderem comer as duas refeições quentes do que pagar a casa ao banco. Uma coisa que eu acho que tem de intervir neste momento e que eu esperava que viesse num programa Mais Habitação, tem a ver com a limitação dos lucros da banca e conseguir que esses lucros da banca não sejam feitos a partir do crédito imobiliário. Portanto, essa convocação da banca para também, de alguma forma, conseguir mediar este processo que está a ser silencioso, que está cada vez mais a atingir pessoas que recuam, que se afastam. São pessoas com alguma capacidade económica, mas que se vão afastando dos seus centros. Afastando dos seus centros, e se tiverem um agrupamento familiar, estamos a dizer que são crianças que vão sendo expulsas de escolas e que vão se afastando dos centros onde viviam e perdendo as suas relações de laços de amizades, de vizinhança. Terminando, relativamente às questões que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, a questão do licenciamento urbano, eu espero que, de facto, ainda bem que não veio... A questão de liberalizar os licenciamentos urbanos, que é pôr tudo no termo de responsabilidade, até é contraditório com uma série de políticas... Eu acho que há este problema, que é, às vezes é contraditório do ponto de vista político o que está a pedir de um lado para depois pedir no outro. Há uma coisa que é estrutural, que é... Há um problema nos licenciamentos urbanos, que é os tempos que não se cumprem. E em muitos municípios era muito interessante, aí subscrevo a proposta que eu julgo que foi a IEL que aprovou, subscrevo a proposta, por exemplo, de uma plataforma única, para se perceber, para que os municípios tenham vergonha de estar a atrasar os processos. Muitas vezes é preciso perceber que os processos têm de ter andamento. Eu costumo dizer, para nós a lei está bem, como projetista, para nós a lei está bem, tem os prazos mais ou menos definidos. E se cumprir os prazos, está bem, é perfeitamente admissível. Portanto, o que há a acontecer nos licenciamentos? O problema não está no processo, está em haver trabalhadores técnicos que possam dar resposta às exigências que os municípios têm. E os municípios têm fluxos de licenciamento. E depois, ter outra coisa que é ter... Há linhas privilegiadas, por exemplo... Lisboa é um inferno, uma pessoa quer vir viver para o centro de Lisboa, um casal quer vir viver, é um inferno que se cumpra, se apresenta um processo de licenciamento, é um inferno, demora anos e anos e anos, mas há linhas verdes, não é linhas verdes, é vias rápidas, vias verdes, licenciamento de grandes operações urbanísticas, projetos estruturais, isso não faz sentido, os projetos estruturais são as pessoas que vêm ocupar a cidade, esses são os projetos estruturais e esses estão a ser privilegiados. Portanto, há linhas políticas que é importante rever também dos próprios municípios. Terminando só com a questão da acumulação, há de facto uma acumulação de estoque de casas vazias. E há que, e aí vocês têm muita obrigação disso, que é, vocês todos partidos têm de pôr cá fora quais é que são as propostas, como é que vamos intervir aqui. Porque é um problema, de facto, nós temos, se tínhamos 700 mil casas por construir no pós-25 de Abril, agora temos 700 e tal mil de casas vazias, temos o problema habitacional, e que podemos dar resposta. Como é que vamos intervir? Como é que vamos intervir nestas casas? Vamos intervir nestas casas? Vamos reabilitar? Eu, por exemplo, eu conheço N proprietários que não têm capacidade para reabilitar as suas casas, que veem com bons olhos, por exemplo, ceder para arrendamento aos municípios durante 5 anos, que eu não percebo até... Na Câmara, em Lisboa, por exemplo, não funcionou esse processo, salvo erro, era o programa Renda Segura, salvo erro, não funcionou, mas não percebo porquê, porque acho que faz sentido haver a determinada altura, cede-se o estoque da casa, cede-se a casa para durante 5 anos ser habitação pública, dar uma resposta de interesse público, e parece-me que podia ser uma noção. Mas é preciso também percebermos uma coisa, que isso é o que todos os investigadores e todas as pessoas que têm pensado a cidade nos têm dito agora. Que é, e sobretudo, acho que a Sassen tem falado muito sobre isso, que é, neste momento, nas condições dos mercados totalmente liberalizados, e sobretudo como português, como do sul da Europa, e sul da Europa deste lado, até por causa da situação da guerra do outro lado, nós estamos perante uma pressão extraordinária, e uma casa vazia vale mais do que uma casa arrendada, mesmo por um preço elevado, aos dias de hoje. Ou seja, isso é um problema enorme que nós temos de resolver. Só se resolve regulando. Só se resolve regulando e fazendo tetos de renda. E dizendo, sim, as pessoas podem trazer uma renda da sua propriedade, mas essa renda não é uma renda ultra-especulável. Ou seja, eu tenho de ter... Em Portugal, para nós conseguirmos operar, para conseguirmos travar este descalabro, eu tenho de saber, se tiver uma casa arrendada por 1.000 euros... Tenho de saber que amanhã não posso cessar o contrato com a pessoa que lá vive e que, podendo, não posso alugar por mais de 1.000 e poucos. E o que acontece hoje é que eu sei que posso cessar o contrato e se calhar posso alugar por 3.000 euros e só me falta se arranjar alguém que me rende. Portanto, esta escalada de preços, que está num loop há muitos e muitos anos, tem de ser travada. A casa não pode ser um fator de... Pode ser... No nosso sistema, na nossa organização económica, pode ser um fator onde as pessoas tenham rendimento, não pode ser um fator onde estejamos continuamente a especular, não pode ser um casino no mercado da habitação.
Obrigada, Sr. Arquiteto. Desta vez também, impecável, gestão de tempo impecável, foi 30 e... 39 segundos a mais. Não, se quiser concluir alguma coisa, não há problema. Pronto. Se quiser concluir alguma coisa, não há problema. Não, obviamente, estas audições parecem sempre curtas, porque este tema é muito vasto, é muito complexo. É muito interessante termos também, naturalmente, consoante as personalidades, as áreas, as associações, noções também muito contraditórias de qual é o diagnóstico ou o problema, mas isso também é a riqueza da diversidade de perspectivas e também dos grupos parlamentares. Às vezes também no diagnóstico do que temos à vida, até aqui em algumas perspectivas. Pronto. Mas sobretudo nas soluções e, portanto, estas audições têm sido também muito ricas desse ponto de vista, mas queremos naturalmente agradecer o contributo, que acho que foi importante para todos os grupos parlamentares. Agora, no fim, podemos sempre também prolongar um bocadinho a conversa, mas de forma informal. E por isso, no fundo, dar por terminada a reunião, se calhar, porque não temos tempo. É importante termos uma reunião ordinária para organizar os nossos trabalhos, mas nós, na verdade, não temos tempo antes do plenário. E, portanto, obrigada às senhoras deputadas, aos senhores deputados.